Humanidade, semana 11, tanque de Siloé, 27 a 30 de janeiro de 2022, pastor Bo Stern Brady. Então, sobre João. Entender a missão de João é nos mostrar como Deus ama. Vamos examinar este texto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão. Misturou terra com a saliva e aplicou-a aos olhos do homem cego. Então lhe disse: Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Algumas afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. João 9, versículos 1 a 12. Então a história começa como muitas histórias começam no ministério de Jesus. E muitas histórias começam na vida real, com um problema. Os discípulos veem o problema e isso levanta uma questão para eles. E a pergunta pode não ser uma que costumamos fazer em voz alta, mas acho que é uma que fervilha no fundo quando a tragédia ocorre. Quem pecou? De quem é a culpa? A resposta de Jesus é uma boa notícia. Jesus cura esse cara, a tal ponto que as pessoas nem o reconhecem mais. Continuando nossa história, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora estou vendo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. João 9, versículos 13 a 24. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: O discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E eles o expulsaram. João 9, versículos 25 a 34. Sejamos claros, Jesus acabou de cumprir uma das profecias mais importantes da história judaica, Isaías 42, 6 a 7, e cerca de uma dúzia de outras profecias do Velho Testamento lhes diziam que o Messias viria para abrir os olhos dos cegos, para libertar os cativos da prisão e para libertar da masmorra os que jazem nas trevas. Isaías 42, 6 a 7. Essas pessoas estavam observando e esperando exatamente por esse sinal. E ele acabou de fazer isso bem na frente deles. Jesus, de fato, é o único que restaurou a visão aos cegos. Ninguém fez isso no Velho Testamento e ninguém mais fez isso no Novo Testamento. Ele acabou de decifrar o código para eles, um código que ninguém jamais decifrou antes. E eles jogam esse sinal fora. É difícil desaprender o que pensávamos que sabíamos sobre Deus, sobre qualquer coisa, na verdade, mas especialmente sobre Deus. É por isso que acho tão importante estar constantemente mantendo nossa visão dele ao Espírito Santo e ao lado da vida de Jesus nos Evangelhos e nos perguntando: Eu estou certo? Minha visão de você combina com o que é verdade sobre você? Há um monte de coisas que podemos aprender com essa história sobre quem é Jesus e como Deus é, mas vamos dar uma olhada em duas delas. Em vez de apenas olhar para essas verdades, talvez possamos também manter nosso sistema de crenças próximo a elas e dizer: Eu acredito que essas coisas são verdadeiras para você. Isso combina com a minha visão de você? Ou eu preciso ajustar alguma coisa? Jesus é atraído pelos miseráveis e marginalizados. João 9, 35 a 38 diz: Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Jesus cura de tal maneira que o leva à expulsão. Então ele vai procurá-lo. O que quer que Jesus esteja fazendo aqui não é para provar seu status dentro do templo. Exemplos. Outra vez ele leva um cego para fora da cidade para curá-lo. Ele para em um poço, ele lidera um grupo de seguidores que o escutam tão longe do caminho batido que não tem acesso à comida. Ele se afasta da multidão para encontrar a mulher desesperada segurando seu manto. Ele até morre em uma colina abandonada fora da cidade. Ele se move sempre em direção aos feridos e de coração partido. Ele é atraído pela miséria, talvez porque a reconheça como uma oportunidade para um relacionamento mais profundo. Talvez só porque ele nos ama e quer que sejamos inteiros. Imagino que sejam os dois. Ele se move para as margens e faz milagres lá. Eu sou praticamente o oposto. Eu me movo em direção ao pertencimento e aceitação da multidão. Eu me movo em direção ao palco principal. Ele também visita o palco principal, onde está o poder e os caras legais. Mas, principalmente, o que ele faz lá é atrapalhar. João 7. Enquanto o sacerdote caminha, Jesus clama em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. atrapalhador, né? Aqui Jesus cura o cego cuspindo e fazendo lama, e ele não precisa fazer isso. Ele já mostrou que pode curar com apenas uma palavra. Mas curar com uma palavra não teria sido uma violação do sábado. Fazer lama é uma violação. Ele faz esse milagre de uma forma que vai chacoalhar tudo. Vai fazer as pessoas reexaminarem o que acreditam ser verdade sobre seu pai. Seu pai ignoraria a miséria do cego para seguir as regras do sábado? Não, essa é a verdade. Vemos isso em Jesus. Mas algumas pessoas sempre seguirão as regras como se fosse o último bote salva-vidas do Titanic. Alguém que sigo no Twitter na semana passada, que tem uma visão ampla do amor de Deus, foi acusado por outro cristão de ser uma daquelas pessoas que querem que todos vão para o céu. Jesus ama as margens e perturba o palco principal. Jesus envolve a humanidade em milagres como participantes, destinatários ou testemunhas. Ele dá o pão aos discípulos para alimentar as multidões famintas. Ele diz aos servos para encher os potes de água para que possam ser transformados em vinho. Ele envia os 70 para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e pregar o reino dos céus aqui. Ele continua nos convidando a fazer parceria com ele. Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. Somos convidados a conhecê-lo como ele realmente é, a integrar essa verdade em nossas vidas quebradas e abatidas e refleti-la para um mundo que está desesperado por esperança. Resposta: faça com que minha visão de você seja verdadeira e deixe seu caminho se tornar o meu caminho. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, decidi que queria encontrar esse ex-cego no céu, porque este é uma viagem louca em que Jesus o leva. Primeiro ele cospe nos olhos e eu não me importo com quem você é, isso não pode ser uma situação agradável. Então ele diz para ele ir se lavar no tanque de Siloé. Siloé é uma piscina do tamanho de um campo de futebol, que era uma história real, de verdade. Então um cara cego com lama nos olhos tem que encontrar o caminho para uma piscina, porque Jesus disse isso. Ele simplesmente faz isso. Três maneiras para as quais vejo Jesus trabalhar no Novo Testamento. Algumas coisas é o que eu amo aqui. Primeiro, esse cara não pode mentir. Ele continua dizendo a verdade durante todo esse estranho evento. Segundo, o que as pessoas não reconhecem nele. Eu estou supondo é a localização dele. Ele está a céu aberto, de frente para eles, andando por aí, não sentado e implorando em um canto. Sua cura mudou sua localização. Sua cura claramente mudou muitas coisas sobre ele. Assim é a transformação. Isso deixa as pessoas nervosas. Isso os faz pensar: o que aconteceu com aquele cara? Alguns de nós, se apenas decidíssemos parar de ser negativos sobre todos no trabalho, as pessoas se perguntariam. Ficamos tão trancados em nossa maneira de ser. Mas transformação real de alguma forma que sempre somos, de alguma forma que talvez seja cega para nós, quando esse tipo de coisa muda, levanta todo tipo de questão. O cara disse: sim, sou eu. Eu era cego e agora não sou. Ele dá testemunho de sua própria transformação. Eles querem saber tudo sobre isso, ele apenas responde claramente que Jesus fez isso, e isso nos leva ao ato número 2 nessa história. Os fariseus investigam a cura. Um grande exemplo de nenhuma ação, boa ação, fica impune. Os líderes judeus estão com raiva por esse milagre acontecendo no sábado. É interessante porque é a fabricação da lama com cuspe que é a violação do sábado. É interessante, Jesus poderia tê-lo curado sem isso. Vemos isso várias vezes no Novo Testamento. Mas ele não faz. Ele não, não só faz lama e cospe, mas ele faz o cara andar todo o caminho até o tanque de Siloé. Ele faz esse milagre de uma forma que definitivamente cria alguns problemas para ele e para o ex-cego. Jesus agita intencionalmente a panela com essa situação de lama e cuspe. Por quê? Eu não sei, mas é fascinante para mim, porque sou alguém que muitas vezes segue o caminho de menor resistência. Eu não amo conflito e não quero criá-lo para os outros, então é muito mais fácil para mim ficar fora do radar se parecer que o resultado pode ser controverso. Mas novamente aqui vemos que Jesus não está relutante em sacrificar o conforto por causa da verdade. Este também é Jesus dando vista aos cegos. Ele está demonstrando a verdade que os fariseus precisam desesperadamente ouvir e receber. Ele está mostrando a eles que eles entenderam errado a Deus. Eles pensavam que ele era regras, regulamentos, hierarquia e declarações de posição, mas ele é vida e cura e milagres de restauração. Ele se move para fora das linhas da religiosidade para fazer o que ele veio fazer, resgatar-nos das trevas. Enquanto o milagre deste homem está mudando sua vida, eu acho que Jesus também pretende que lhe mude a vida daqueles que assistem isso acontecer. O homem tem uma discussão com os fariseus. Seus pais vêm e abandonam um pouco. Eles estão mais preocupados com seu lugar na comunidade do que com a verdade ou com o fato de que seu filho acabou de receber uma nova vida. Parece aqui que os fariseus estão tentando fazer com que os pais digam que seu filho não era realmente cego, ou talvez ele não fosse muito cego. E cara, eu quero julgar isso, mas a coisa é tão fácil dizer isso. É tão tentador rebaixar o tamanho de um milagre para limitar o senhorio de Jesus na minha vida ou na de outra pessoa. Fazemos isso por inveja ou por medo ou pela boa e velha rebeldia. Mas fazemos isso com frequência. Questione a fonte do milagre, depois questione o tamanho do milagre. Se você estudar a história da igreja, terá sobre todas as maneiras, lerá sobre todas as maneiras pelas quais as pessoas trabalharam para explicar o nascimento virginal ou andar sobre as águas. E o milagre mais contestado é a ressurreição. Construímos histórias que cabem no tamanho da nossa fé ou alimentam nossa dúvida voraz. Construímos histórias que exigem mais fé para acreditar do que o próprio milagre original. Mas, de alguma forma, isso nos conforta, porque assim não temos que fazer negócios com Jesus e ainda nos encaixamos perfeitamente em nossas comunidades. Mas o cara cego, ele continua insistindo. Qual é o axioma? Diga a verdade e você não precisa se lembrar de nada. Esse cara só fica com a verdade. Eu me pergunto, talvez ele não tivesse muito a perder. Pode ser que seu lugar na comunidade já estivesse na periferia. Queridos, que vocês todos sejam abençoados e que essa mensagem seja de proveito para todos vocês, para mostrar a luz, a ressurreição e a verdade de Jesus Cristo. Amém.